Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Profecia e criatividade são necessárias para promover a causa da paz. O Papa Francisco, aos participantes da plenária da Comissão das Conferências Episcopais da Europa, começa esta manhã no Vaticano. O observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas exorta os governos a se comprometerem a erradicar o preconceito e a discriminação. E os convida a não ter atitudes defensivas e temerosas em relação aos migrantes e refugiados. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fiquem então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 23 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para a Causa dos Santos, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o senhor Hendrik Wüst, ministro-presidente da Land Nordrhein-Westfalia, na Alemanha, com o séquito, o professor Jerry Pillay, secretário-geral do Conselho Ecumênico das Igrejas, os participantes da Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados da União Europeia, COMECE, os participantes ao Congresso promovido pela Academia Alfonsiana e, finalmente, os participantes ao curso sobre o Foro Interno promovido pela Penitenciaria Apostólica. Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira no Vaticano os participantes da plenária da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira no Vaticano os participantes da plenária da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE. Depois de agradecer a COMECE pelo trabalho exigente, mas também apaixonante, o Papa refletiu sobre dois pontos centrais que correspondem aos dois grandes sonhos dos pais fundadores da Europa, o sonho da unidade e o sonho da paz. Sobre a unidade, Francisco ressaltou que a unidade europeia deve ser uma unidade que respeite e valorize as singularidades, as peculiaridades dos povos e culturas que a compõem. A riqueza da Europa reside na convergência de diferentes fontes de pensamento e experiências históricas, como um rio vive de seus afluentes. Se os afluentes estiverem enfraquecidos ou bloqueados, todo o rio é afetado e perde força, sublinhou o Papa.
E questa è la prima idea su cui richiamo la vostra attenzione. L'Europa ha futuro se è veramente unione.
Essa é a primeira ideia para a qual chamo a atenção de vocês. A Europa tem futuro se houver realmente união e não redução dos países com as respectivas características. O desafio é precisamente este, a unidade na diversidade. E é possível se houver uma forte inspiração. Caso contrário, prevalece o aparato, prevalece o paradigma tecnocrático, que, no entanto, não é fecundo, porque não entusiasma as pessoas, não atrai as novas gerações, não envolve as forças vivas da sociedade na construção de um projeto comum. Segundo o Papa, muita coisa mudou hoje, mas permanece sempre verdade que são os homens e as mulheres que fazem a diferença. Portanto, a primeira tarefa da Igreja neste campo é formar pessoas que, lendo os sinais dos tempos, saibam interpretar o projeto europeu na história de hoje. A seguir, o Papa refletiu sobre o segundo ponto, a paz. Segundo Francisco, a história de hoje precisa de homens e mulheres animados pelo sonho de uma Europa unida a serviço da paz.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha vissuto il più lungo periodo di pace della storia.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa viveu o mais longo período de paz de sua história. No entanto, houve várias guerras no mundo. Nas últimas décadas, algumas guerras se arrastaram por anos até hoje, tanto que se pode agora falar de uma Terceira Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia é vizinha e abalou a paz europeia. As nações confinantes fizeram o máximo para acolher os refugiados. Todos os povos europeus participam do esforço de solidariedade com o povo ucraniano. Esta resposta coral, em termos de caridade, deveria corresponder, mas é claro que não é fácil nem óbvio, a um compromisso coeso pela paz. Este desafio é muito complexo porque os países da União Europeia estão envolvidos em várias alianças, interesses, estratégias, uma série de forças que é difícil reunir num único projeto, sublinhou o Papa, ressaltando que, no entanto, um princípio deve ser compartilhado por todos com clareza e determinação. A guerra não pode e não deve mais ser considerada uma solução para os conflitos. Se os países da Europa hoje não compartilham desse princípio ético-político, isso significa que eles se afastaram do sonho original. Se, por outro lado, compartilham, devem comprometer-se a implementá-lo com todo o esforço e complexidade que a situação histórica exige, porque a guerra é um fracasso da política e da humanidade. Neste desafio da paz, a Comece pode e deve dar a sua contribuição profissional, pois, segundo o Papa, o organismo é, por natureza, uma ponte entre as igrejas na Europa e as instituições da União. Por missão, os membros da Comece são construtores de relações, encontro e diálogo. E isso é trabalhar pela paz, mas não é suficiente. De acordo com Francisco, é preciso profecia, é preciso previsão, é preciso criatividade para promover a causa da paz. O verdadeiro construtor da paz deve ser arquiteto e artesão. É o verdadeiro construtor da paz, concluiu o Papa.
Ouçamos agora um breve depoimento do Dom Nuno Braz da Silva Martins, bispo de Funchal, em Portugal, e um dos quatro vice-presidentes da Comece. Entrevistado pelo colega Bernardo Suate.
Pois muito obrigado, Sr. Bispo, e queremos dar-lhe os parabéns por esta eleição à vice-presidente.
Não sei se é para dar os parabéns, mas...
Certamente
muito bem, mas muito obrigado, parabéns. Muito obrigado.
Sim.
Mais uma responsabilidade.
Como é que sentiu quando vice-presidente?
Precisamente assim, como mais uma responsabilidade e, portanto, como esta chamada que os irmãos bispos da Europa me faziam a mim para estar a integrar esta nova equipa da presidência. E, portanto, o que é que isso significa? Bom, significa colaborar sobretudo com o presidente, que é o Monsenhor Mariano Crociata, um italiano, creio que todos conhecem, e portanto colaborar com ele neste estar presente da Igreja junto das instituições europeias. Creio que a Comece é essencialmente isso, não é? Portanto, é esta possibilidade que os cristãos da Europa têm de fazer sentir a sua voz, como cristãos, aos responsáveis políticos e institucionais da Europa, não é? E, portanto, a minha eleição, creio que foi vista, pelo menos via assim, como esta chamada dos irmãos bispos a integrar esta equipa de forma a dar voz aos cristãos que estão na Europa.
O Santo Padre se tem referido aos fundadores da Europa, uhum, e da diversidade, uhum, que havia entre eles. O Sr. Bispo vê também essa eleição de,
sim,
Portugal nessa linha da unidade, na diversidade?
Sim, sim, sim. Claro que sim. Não, aliás, não está escrito nos estatutos, mas nas eleições desta equipa de presidência da Comece, está sempre nos votantes, e fazemos, portanto, as quatro votações para os vice-presidentes são feitas nessa mesma perspectiva, ou seja, um bispo das igrejas mais a leste, um bispo das igrejas mais a oeste, um outro das mais a norte e outro mais a sul. Portanto, eu fui escolhido por esta presença de Portugal mais a sul, digamos, como um país mediterrâneo ainda, e sobretudo também creio que é importante, muito importante, esta capacidade que Portugal tem de fazer precisamente o diálogo entre a Europa e as instituições europeias e a realidade, concretamente a realidade africana, não é? Portanto, o diálogo e o encontro que Portugal tem com a África, que faz parte também da nossa história e que faz parte, e como nós fazemos parte da história destas diversas igrejas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, e portanto também como esta possibilidade que os cristãos dessas origens têm de se fazer ouvir diante das instituições europeias. Não é?
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Santa Sé condena veementemente o racismo e a discriminação e expressa sua preocupação, em particular, com o preconceito racial dirigido contra migrantes e refugiados. Assim afirmou Monsenhor Gabriel Caccia, observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas, que falou no Glass Palace de Nova York na reunião comemorativa por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que aconteceu na terça-feira, dia 21 de março. Caccia pediu uma mudança de atitude em relação aos migrantes e refugiados e, como o Papa Francisco repetidamente indicou, afastar-se de atitudes defensivas e medrosas e caminhar para uma cultura do encontro, a única capaz de construir um mundo melhor, mais justo e fraterno. O arcebispo Caccia destacou então quanto o racismo continua a ressurgir hoje, apesar do compromisso da comunidade internacional para erradicá-lo. Casos de racismo ainda afligem as nossas sociedades, apontou o observador permanente, provocando o que o Papa Francisco define como uma crise das relações humanas. Caccia sublinhou então que o racismo pode manifestar-se em ações discriminatórias baseadas no falso pressuposto da superioridade racial e que, onde for evidente, os governos são chamados a promulgar leis de condenação, acrescentando que o preconceito racial também está nas desigualdades que são incentivadas e às vezes até utilizadas a nível institucional para desvalorizar e prejudicar certas pessoas unicamente com base na sua raça. Convidou a contrapor estas atitudes com a cultura do encontro, da solidariedade e da autêntica fraternidade humana, que não é simplesmente viver juntos e tolerar-se, esclareceu então, mas como o Papa aponta em Fratelli Tutti, é apaixonar-se pelo encontro com o outro, procurar pontos de contacto, construir pontes, planear um projeto que inclua todos. A cultura do encontro é possível reconhecendo a singularidade de cada pessoa e a sua inestimável contribuição para a sociedade, observou então Monsenhor Caccia, sublinhando que cada um possui uma riqueza particular, radicada na própria dignidade intrínseca e independentemente da raça. O reconhecimento da dignidade humana pode possibilitar o crescimento comum e pessoal de todos e de cada sociedade, concluiu o observador permanente, que pediu condições de igualdade de oportunidades para homens e mulheres e uma igualdade objetiva entre todos os seres humanos. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus. Cuba, 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 cuba